Aê! Tamo no ar, oh, sem Kiwan, 8 da noite aqui. Que horas são? Uma da manhã lá. Pensei em ligar pra ele, mas achei melhor não. Ó, dia corrido com essa... A gente tá no embalo aqui do episódio 100. O negócio tá... Porra, o negócio tá pegando aqui. Eu fui correr, eu fui dar um treino ainda hoje, acabou... Acabei me enrolando, mas, pô, começando amanhã, o episódio 100 vai se estender até domingo.
Belas novidades por vir.
É, eu vou anunciar amanhã, acho que amanhã mesmo, né? Ou anunciamos aqui.
Você que é o dono do canal, cara.
Vamos anunciar aqui? Vamos anunciar aqui. Bom, amanhã tem a parte 1 do episódio 100, que é... Parte 1 e 2, né? Na verdade. Que vai ser Vanderlei Silva, é o primeiro episódio. Aí logo na sequência, tipo, sei lá, vou botar 4, 5 horas da tarde. Fica ligado no nosso Insta, que eu vou postar os horários. Tô pensando van de, tipo, 5 da tarde, alguma coisa assim, e o Belfort uma horinha depois, entendeu? Dá tempo da galera assistir.
Sensacional, Vanderlei e Vitor Belfort.
Parte 1 e parte 2. Aí, sábado, temos Paulo Borrachinha, com participação especial do Pé de Pano, fazendo show comigo. E aí, essa é a parte 3, né? Aí a parte 4, no sábado mesmo, tem uma resenha Carson Gracie, com a velha guarda do os caras vão ficar putos que eu falar que é velha guarda, né? Mas são os faixa pretas legendários lá, lendários do Carson Gracie. Fizemos uma resenha, ficou muito, muito massa, cara, muito massa.
Pode citar quantos estavam, quem eram?
Posso, peraí que eu vou te falar já. Tava o Carlão Barreto.
Boa.
Tava o...
Grande Carlão, já lutou UFC, já lutou Pride, já
isso.
Foi treinador.
Isso. Comentarista. Bebel entrou e saiu.
Grande Bebel.
Quer ver? Eu tô tentando achar o print que eu tinha aqui,
fundadores,
ó.
Fundadores da Brasília Top Team.
Isso. Então, tava Rose Grace, o Carlão Barreto, Vinícius Cruz, o Vininho tá lá em Abu Dhabi, Parrumpinha, Alan Góes. E quem que eu tô me... E o Ricardo Cavalcante.
Boa. O Parrumpinha tá em Abu Dhabi.
Em, né? Abu Dhabi. Ah, e a Amanda Ribas passou pra falar oi também de novo. A Amandinha tá em todas.
Ou o Cavalcante mora aqui em Vegas, né?
Tá em Vegas, isso. Aí em Vegas. Exatamente. E o Alan Góes...
A academia dele é Renzo Grace, se não me engano.
Eu não tenho certeza, cara. Eu acho que sim. Se bobear, é assim. É. Se bobear, assim. Ele tava, inclusive, ele chegou. Ele pulou do show... Pouquinho antes da gente acabar, porque ele ia dar uma aula, ia dar uma private, alguma coisa assim.
Time de peso, hein?
Pois é. Então, ó, fazendo recap. Sábado, amanhã, parte 1, Vanderlei Silva. Parte 2, Vitor Belfort. Sábado, parte 1, Borrachinha, com o Pé de Pano. Parte 2, resenha Carson Grace. E aí, domingo...
Putz, vai soltar agora de domingo?
Será que não? Pesada, não, espera. Tá, vou esperar. Ah, então...
Fala fazer um suspense, que ela merece.
Então vai. Merece. Então vou fazer. Domingo é suspense. Domingo vocês vão ter que ficar ligado. Eu anuncio no sábado. Fechou?
Já adianto que vai ter legenda em português.
Hein, vai ter legenda em português. Vai ter que ter legenda em português. Vou começar a trabalhar hoje pra ver se eu termino a tempo no domingo. Que puta merda. Arrumar alguém pra botar legenda no fim de semana vai ser uma missão praticamente impossível.
A Natasha tá legendando o que ela faz lá, tadinha, cara.
E são entrevistas curtas, né? Ela não faz um podcast de uma hora e meia, né?
Tipo,
ela...
Cara, 10 minutos, é o que você falou, 10 minutos leva tipo 2 horas pra sincronizar no YouTube.
É muito chato, cara. É muito chato. Deu 1 hora, 55 minutos.
Tá fudido.
É, tá foda. Eu vou tentar fazer o upload naquele... Eu uso um programa que faz ele faz a tradução automática... E aí bota o subtitle no tempo perfeito dos caras falando.
Aí você arruma as palavras.
Aí que... eu tenho que dar um tapa, porque não sei o quê. No do Rickson, por exemplo, eu falei assim, quer saber? Eu vou subir essa porra do jeito que o negócio traduzir, porque se você não entender uma frase ficar esquisita, pelo menos 90% tá certo, né? E aí eu acho que teve 2 horas o programa com o Rickson. Aí o programa riou a hora que eu fiz o upload do vídeo, eu não consegui botar legenda nenhuma. Sempre lembrando pra galera também que se você sentar num computador e for lá na opçãozinha da legenda, tem tradução automática. Não é 100%, pô, mas quebra um galho absurdo, assim, absurdo. Você vai entender a conversa numa boa. Numa boa mesmo.
Se o inglês é zero, cara, de verdade, vai ajudar muito mesmo.
Ah, exatamente. Você vai ter uma noção 100% do que a gente... Vai ter uma frase meio estranha lá, tipo... quantas vezes você tomou sorvete? Você vai falar, porra, não deve estar falando isso. Mas aí você, pela resposta do cara, você meio que entende o que o cara tá falando, né? Tipo, quantas vezes você tomou sorvete? Eu falo, não, eu sou o cara que mais tomou sorvete na história do UFC. Aí você fala, pô.
O cara realmente gosta de sorvete.
Episódio de domingo é o tiozinho do sorvete.
Esse vai render, hein? Parou em Nova York, o tiozinho do sorvete.
Ai, cara, é muito bom. O tiozinho do sorvete no domingo. Então fica ligado, sabadão eu vou postar o episódio especial de domingo e a gente vai. A galera vai fazer todo um teaser e tal. A gente tem umas. Tá mais ou menos organizado já. Então, ó, primeiro, vamos por partes, né? Já dizia Jack.
grande.
Já dizia grande Jack. Amanhã tem Vanderlei Silva e Vitor. Porra, os dois falam da luta entre eles. Eu fiz um breakdown com o Vanderlei Silva, meu irmão. Eu fiz um breakdown com o Vanderlei Silva assistindo uma luta do Pride, Rampage, a segunda luta com o Rampage. E eu vou te confessar que eu tive um momento surreal, assim. Que eu me peguei de cantinho aqui, assistindo a luta no monitor ali. O Vand tava vendo na TV ali atrás. E aí eu parei e vi aquela cena, assim, tipo, o Vand metendo a porrada no Pride. E o Vand aqui comigo, ao vivo, comentando a luta dele no Pride. Eu falei, caralho, cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Foi um dos momentos mais legais até hoje, assim, que eu tive a alegria de fazer aqui. Foi muito massa.
Essa luta histórica até foi a luta que a Glória Maria foi cobrir pelo Fantástico, o Minotauro lutou na mesma noite.
Ah! E foi ele que escolheu a luta, não fui eu. Eu falei, Vande, porque, pô, você vai entrevistar um cara desse? E depois. Ah, depois a graça é o seguinte: depois que gravou o podcast, eu fui no stories dele, que ele fez um story ao vivo lá e tal. E ele tava todo arrumado, botou um blazer, ele falou: estou pronto para gravar um podcast. Porra, cara, quer mais humildade que isso? O cara foi demais. O cara foi demais.
De chinelo, ele tava
de chinelo. Tipo, estilo jornalista, né? Apresentador, ele senta atrás do banquinho e não vai aparecer que tá de chinelo, né? Mas botou um blazer. Eu abri e falei, porra, Vande, tá bonitão, hein? Ele falou, pô, cara, obrigado e tal. Falei, episódio 100, né, cara? Tinha que me arrumar. Eu falei, pô, você é demais. Cara, ele foi demais. Foi sensacional, cara. Foi um dos...
É o rei do carisma.
Foi, é mesmo. E é mesmo. E é engraçado porque eu tinha outra imagem dele, assim. Eu imaginava que ele era um cara legal... entre os amigos, assim, que eu vejo todo mundo se zoando o tempo todo, não sabia que ele, publicamente, assim, era um cara legal desse, sabe?
Você nunca tinha entrevistado ele, né?
Nunca. Foi sensacional. Foi sensacional mesmo. Então vale muito a pena. Então vai pro ar esse amanhã, e logo na sequência vai o Vitor. Como é que é?
Seu podcast merece, parabéns.
É, porra, obrigado, irmão. Tamo junto. Nosso, cara. Nosso. Ó, vamos... Porra, vamos falar das lutas de ontem, ó. Vamos começar aqui.
Bora.
A gente fez a live assistindo a luta do nosso irmão aqui, do Carcassinha. Porra, não saiu o resultado que a gente queria. Ó, a minha análise da luta do Carcassinha, inclusive é a análise que eu fiz pro Carcassinha, foi... ele tava infinitamente melhor. Ele vai ter que sentar, ver quais foram os erros dele... Entendeu? Tipo, exagerando naquele chute do Ronaldinho. Ele até brincou no nosso podcast, ele falou que é o chute do Ronaldinho Gaúcho. Né? Que a primeira vez, os caras falaram, uau, olha isso, mostra que ele está muito confiante, que não sei o quê. Aí ele fez mais uns 6, aí no último os caras já estavam, porra, o negócio aqui é it's about damage. Então não tá fazendo nada. E... tá correndo o risco dele todo aberto e curvado assim, indo pra levar um diretão ali, não custava nada.
porque não é um golpe muito efetivo, mas tem um elemento de surpresa. Mas uma vez que você faz ele 6 vezes em 2 minutos, você perde o elemento de surpresa.
Então, foi assim, foi excesso, não causou nada, não causou nada. O que, na verdade, causou foi a cotovelada. Ele tentou usar aquela mesma cotovelada giratória que ele nocauteou o cara no Murphy. E a hora e o Murphy meio que acompanhou a girada dele e botou ele no chão, assim, não vou nem falar que foi um double leg, porque ele literalmente abraçou o torso do Carcassinho e botou no chão. Aí, meu irmão, ele acertou 2 cotoveladas. A primeira entrou muito boa e a segunda, o Carcassinho apagou um segundinho ali ainda, que você vê claramente a cabeça dele até amolece, vai pra trás e ele acorda e ainda rola uma reação, né? Ele empurra o cara pra longe e tal, mas aí o cara entra de novo na guarda e vai no ground and pound. Aí ele já não tava mais ali, ele tava no automático ali, eu acho, sabe?
O cara foi muito bem no ground and pound, né, cara?
Foi sim.
O Carcassinho tem um chão alto nível, né?
É.
E ele nocauteou o Carcassinho 1 minuto no chão, cara.
Pois é, e faltava 1 minuto pra acabar o primeiro round também, né, cara? Isso aqui é foda. Então, o que eu tinha falado pra ele é isso, cara. Eu falei, ó, você tava muito melhor na luta até aquela hora que ele te botou no chão. Você tem que analisar uma série de coisas. Qual foi o efeito que não ter feito o camp na Alpha Male teve no seu jogo... de repente no wrestling teve com certeza. Só analisar esse tipo de situação, entendeu? Aquele cotovelo giratório é plástico, é legal, mas não vai entrar toda hora. E o lado negativo é exatamente o que aconteceu. O cara pescou o que ele ia fazer e se livrou e botou ele no chão. Entendeu? Quem teve o elemento surpresa ali, na verdade, foi o Murphy, não foi o Carcassinha, né? O Carcassinha fez o giratório, mas o cara já tava esperto, tirou e pôs ele no chão. E ali no chão, aí fudeu, porque o que matou a luta foi aquelas 2 primeiras cotoveladas, que eu tenho certeza que depois que ele apagou e voltou, os outros 30 segundos que segue, que é o que ocorre o final da luta, ele não tava nem ali, cara. Ele tava no automático, assim, tipo, se defendendo do jeito que dava, que você vê que a hora que o cara vai pra cima e começa no ground and pound mesmo ali, ele mal se defende, ele tava grog ali já. Então, a análise tem que ser até a hora daquelas 2 cotoveladas, entendeu? Tipo, o que, que aconteceu ali que não pode deixar acontecer, como é que eu evitava isso? E, cara, mas fora isso, fora esses exatos 30, 40 segundos aí, ele tava dominando bem a luta, cara. Pôs no chão, pegou as costas e tal, não sei o quê. Então você vê o nível do cara. Agora é só acertar, né? Pô, moleque também, cara. É novo, 24 anos. 24 anos, tá tranquilo.
Promessa, né,
tá, cara? Tranquilo.
Promessa.
Não muda nada, não muda nada. Ainda mais numa situação dessa, né? Que ele tava dominando a luta e foi pego num golpe. Então...
Eu acho que entra muito do que o Pé de Pano falou também, né? Nesse tempo de pandemia é difícil, porque alterou o camp de todo mundo.
Verdade. Final.
Para uns mais, para uns menos. Então, pô, o Carcassinho estava acostumado a terminar o camp na Alpha Male. Ele teve que fazer o final do camp no Brasil, treinando. Ele improvisou um treino de físico na floresta, que ele narrou pra gente. Que foi muito bom, sem dúvida alguma. Ele chegou no shape. Mas até que ponto isso pode ser considerado? Você não sabe como o cara se adaptou à pandemia lá. O
Exato. Victor.
Então, é o que o Rafael falou. Botar no papel todos os erros e acertos, corrigir os erros e aquela velha história, né? Na vitória você ganha, na derrota você aprende, né, cara?
Exatamente. Então, ó, pra essa luta, o amigo do Kiwa, na verdade, ganhou, né? O Modestas Bukauskas.
Grande Bukauskas.
Grande ídolo, Bukauskas ídolo.
E ele é enorme mesmo, né, cara?
Cara gigante, né, bicho? Grande, puta assim. Que pariu. Tá, mas a gente não apostou. A gente apostou no Carcassinha e a gente apostou no card principal, certo?
Certo.
Então vamos lá. Só por nível de informação pra galera. Primeira luta da noite. Jack Shore vence Aaron Phillips por submission no segundo round. Depois, Diana Belbita contra Liana Jojua. A Diana vence submission no primeiro round. Jared Gordon contra Chris Fishgold. Jared leva por decision. O Jared treinava aqui no Renzo.
E o Fishgold foi aquele que o Paul Felder ficou no corner.
Não. O Paul Felder ficou no corner do Jared.
Ah, então pode ser.
É, eles treinam juntos. Eles treinam juntos.
Pode ser.
Aí vem a luta do amigo do Kiwan, que treina lá no Roger, o Modestas. O cara é duro, bicho. Bem duro, bem duro. Ganhando o primeiro round, nocaute. Aí a luta do nosso irmão Carcassinha. Perdeu nocaute técnico, né? Nocaute no primeiro round. A última luta do card preliminar, John Phillips contra Khamzat Chimaev. Submission no round 2. Cara, todas, tirando a luta do Jared Gordon, todas as lutas do card preliminar acabaram em finalização ou nocaute até o segundo round. Você reparou?
E olha o card principal como foi.
Vamos lá, card principal. Só decision,
só
é
isso? Decisão.
Osso, né? Às vezes os caras, será que a gente não devia ter trocado, né? Tipo, bota o card. Pô, é foda, né? Aí, ó, primeira luta do card principal, Abdul. A gente não pegou ela, né? A gente começou na luta da brasileira.
A gente decidiu fazer só dos dois brasileiros e as três últimas.
Ah, boa, 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 boa. Então, ó, primeira luta, Abdul Razak Al-Hassan. Vamos arrumar um nome artístico pra ele rápido.
Abdul, grande Abdul.
É, o Abdi. Com Y no final, Abdi. Ah, é! Abdi, Abdi! Contra o Munir Lazes. Aí a luta da brasileira Tayla Santos contra Molly McKenna. A Tayla ganhou de decisão. Então, ali começa, né? Ah, vamos fazer a pontuação aqui, ó.
É. O Carcassinha, todo mundo botou Carcassinha.
Carcassinha todo perdeu. Mundo pegou, então ninguém pontuou. Eu fui de Molly Decision, então eu levei zero. Eu te contei essa história do dar zero pra ele? Eu tinha, sabe aquela página Chapolin Sincero, né?
Sim, lógico, lógico.
Então, muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, eu tinha um amigo que tinha um amigo e a gente tinha um blog, chamava Dá Zero Pra Ele.
Belo nome.
Diz a lenda que esse amigo era amigo do cara e aí depois que surgiu essa página.
Sério?
É, diz a lenda, não tenho certeza.
Podia ter ficado rico, cara.
Mas foi uma parada mais ou menos assim. Um amigo do amigo do amigo era o amigo e eles viam o blog. A gente tinha umas ideias, era coisa de moleque, sei lá, devia ter 18 anos, 19 anos. A gente tinha o blog Dá Zero Pra Ele, a gente fazia uns memes e tal, era engraçado. Tá, Tayla Santos, certo? O Carcassinha foi de Tayla Decision, ou seja, 3 pontos pra ele. Eu tinha ido de Molly Decision, então era 0 pra mim, tá? E o Diego foi de Molly Decision, ou seja, zero, dá zero pra... Ai, que burro, dá zero pra ele. Aí subindo, ó, as três últimas lutas. Jimmy Rivera contra Cody Stamen. Decision pro Jimmy. Então eu fui de Decision. Jimmy Rivera, Decision, 3 pontos pra mim. Kiwan foi de nocaute no segundo round pro Jeremy. É o Jeremy Rivera, é que o Kiwan é íntimo do cara, então não. Então rola essa, ó. Kiwan vai de Jeremy nocaute no segundo round. Então o Kiwan faz um ponto só, certo?
Sim, vai pra 4.
E o Diegão Rivera decision. O Diegão tá esquentando no jogo, hein, Diegão? Chegou perto. Tá indo, tá indo.
3-4-3.
Isso. Tá 3 pra mim, 4 pro Kiwan. 3 pro Diego. Co-main event, Tim Elliott contra Ryan Benoit. Então foi, o resultado foi decision do vitória do Tim Elliott. Eu tinha colocado Tim Elliott submission no segundo round, então eu faço um ponto. O Kiwan era, esse era o Jeremy the Second, não era?
Foda-se.
O Kiwan foi de Ryan Decision, ou seja, ele fez 0 pontos.
0 pontos.
E o Diegão foi de Ryan nocaute no terceiro round. 0 pontos pro Diego. Agora o placar é 4 pra mim, 4 pro Kiwan, 3 pro Diego.
Teve gente que reclamou que achou meio roubado essa luta, hein?
A do Tim Elliott? Cara, eu vi ele apanhando bastante. Eu não prestei muita atenção, assim, eu tava meio sonolento já, mas... eu vi que ele apanhou bastante mesmo, cara.
Apanhou mais. Ele dominou em ação. É que ele se movimenta muito, né, cara?
Ele é estranhão também, né?
Muito estranho, alto pra caramba. Ele tomou muito mais porrada, hein, né? Contundência mesmo. No
bicho, pensar que esse cara quase ganhou do Demetrius Johnson, já pensou?
Cê é louco, eu tava lá, cê é louco.
Foi a luta mais disputada do Demetrius Johnson até com o Cerrudo, né?
Acho que não, ele teve um empate, né, cara? Quando logo que ele desceu pro 5-7.
Não, mas tô dizendo, depois da hegemonia dele na... Ah,
defendendo o cinturão, foi.
Essa foi a luta mais disputada e acho que depois dessa ele perdeu pro Cerrudo, não foi isso?
Pro Cerrudo. Ah. Talvez ele tenha finalizado o Ray Borg, talvez, depois.
Ah, pode ser. É verdade. Eu não lembro. Vale lembrar que ele nocauteou o Cerrudo com segundos na primeira luta dos dois, lembra?
É verdade.
Tipo, sai daqui, você nem tem que estar aqui comigo. Foda. O cara foi foda. Ó, vamos pro main event. Calvin Kattar, que aqui eles chamam de Calvin Kattar, contra o Dan Ige. Eu fui de Calvin Kattar nocaute no segundo round. Ou seja, eu ganho um ponto, porque ele foi... foi vitória do Kattar, né? Decision. Pra quem não assistiu. O Kiwan foi de Dan Ige, foda-se. Ou seja, cara, ele só perdeu pra mim por causa desse foda-se. Que se ele só escolhesse o Calvin, ele levava. Né?
Sim.
Não, ia empatar.
Ia empatar.
A gente precisa pensar num critério de desempate. Ou pontua os dois.
Se vocês dois empatarem, eu marco ponto.
Boa. Ai, caralho. Tá, o Kion foi de Dan Ige, foda-se, então é zero. E o Diego foi de Calvin nocaute no segundo round também. Então é um ponto. Pontuação final. Vamos entrar na vinheta. Pontuação final. Rafael, 5. Kiwan, 4. Diego, 4.
Tava lá, hein?
Tava perto, porra. Então, ó, o Rafael faz mais um ponto no placar geral. Agora o placar geral está 6 para o Rafael, 3 para o Kiwan, 1 para o Diego. Não jogando na cara. Filha da puta, né?
Blá, blá, blá.
Sem jogar na cara, mas sempre lembrando que aquele ponto lá, porra. Tá. Ó, agora vamos fazer um...
Fazer um adendo?
Manda.
Rapidinho.
Lógico.
O nosso querido Abdul, que abriu ali o card preliminar,
uhum,
ele perdeu na decisão unânime pro Munir. E essa luta foi eleita a luta da noite. Só como ele não bateu peso, ele não levou o cheque, cara.
Você tá brincando?
Peso, ele não bateu peso, perdeu 30% da bolsa. E daí, na hora ainda fez a luta da noite, não ganhou 50 mil, velho. E perdeu.
Porra, que sacanagem, cara. Sim, irmão. Que sacanagem. Os caras deviam dar o dinheiro pro cara, porra. Pelo menos o bônus, né, cara?
Mas usam como punição, né? Pro cara não, de forma alguma.
Caralho, porque tipo, o Munir Lazarus não fez a luta da noite sozinho, né, cara? Isso que é foda, tá ligado?
Não é?
Entendeu? Pode. Pelo menos o bônus devia dar pro cara. Chama o cara no cantinho ali, dá uma chupada nele e fala, meu irmão, te fode, né, cara? Bate o peso, tá aqui o cheque, mas a próxima vez não tem dó, não. Que é foda.
E com certeza a bolsa dele é menor do que o prêmio.
Sim, a bolsa do cara deve ser, sei lá, 8 mil dólares, 10 mil dólares, deve ser pouquinho
acho,
pra caralho.
Acho que o mínimo hoje em dia é 10.
É 10?
Menor,
10
mais
10. Então é, porra, 10 mil menos 30%, cara. O cara levou 7 conto.
Podia ter levado 60.
Puta que pariu. É foda. Aliás, se ganhasse, teria levado 70, né? Já é pay de cara grande.
Já é.
Foda, já, né?
Bela grana.
O que é pouco também, né? Pros caras, porra. Mas esse é um outro assunto pra um outro dia. Vamos lá. Ó, vamos fazer um review agora do UFC Fight Night, que acontece depois de amanhã, sabadão. Sábado à noite. Encontro da luta. Aê! Vamos fazer por pedidos, atendendo a pedidos, né? A gente tava na live, a galera ficou pedindo e tal. Vou convidar o Felipe Cabocão, que eu acabei de me lembrar que eu tinha convidado ele pra fazer a live de ontem com a gente, esqueci, eu não convidei.
Caralho, ô, Cabocão, desculpa, pô, Rafael já fez isso até comigo.
Desculpa já, pra não, caralho, já mesmo, né, cara? Não é, cara, não é por mal. É que eu me enrolo, na, é que o negócio é o seguinte, eu tenho outro setupzinho ali, tá vendo? Uma cadeira, eu boto a câmera e tal, não sei o quê. E sempre alguma coisa dá errado, cara. Porque a galera que mexe com áudio e vídeo aí, você sabe. Você ficar plugando e desplugando as coisas, nunca dá certo, entendeu? Então, eu mudo o computador, eu plugo o negócio, aí não funciona. Aí o que eu faço é, eu venho e arranco do meu setup aqui pro podcast e boto lá. Mas eu faço isso, tipo, na hora que já é pra estar ao vivo. Então eu faço correndo. Aí eu vou... Aí eu entro e metade da galera que eu convidei eu esqueço. E aí a hora que já tá na live, já tá na live. Desculpa.
Acontece.
Pô, é foda. Então, ó, o card preliminar. Lembrando que essa luta começa às 6 da tarde no Brasil, no sábado, tá? No Canal Combate. Vamos fazer a vinheta do Canal Combate. Combate!
E será que eu... Pô, faz tempo que eu não assisto no Combate, cara. Quem que tá narrando lá?
Eu não sei faço ideia. Você
virou comentarista, né?
Ah, ela virou?
Virou comentarista, cara.
Ah, ela era o quê? Repórter?
Ela é a praça aqui em Vegas do Combate e ela que abriu. Ah. Ela foi 2014, 2015, aí o Ben-Hur 2016, 2017, desde então é a Evelyn.
Entendi. Então, eu não assisto, eu nunca vejo, né? Eu vejo pela cobertura local daqui, ESPN e tal. Pode crer. Eu até tentei o Combate pelo app lá, eu falei ontem na live, né? E não funciona, a não ser que você assine, então, porra. Quer dizer, eu não consigo assinar o Combate estando aqui. Eu tentei online também. Não, porque, pô, o dólar 6 pau fica 3 dólares por mês pra eu assinar o Combate.
É que a gente tem escritório no Brasil, a gente assina, né? Lá, então tem a senha e se eu quiser eu assisto aqui.
De novo. Aí é legal. Mas eu não posso pôr o som pra fazer essas lives também, então não adianta. E eu curto o Joe Rogan, é costume, né, cara? Você acostuma com a voz do cara e tal. Eu gosto do John Wayne pra caramba, eu acho o John Wayne um fera, cara. E o Rogan, Dominic Cruz, tem um time bom de comentarista aqui, o Cormier.
Muito. Pô, o Joe Rogan agora que. O problema é que ele cismou que tudo é o melhor da história, né, cara?
Como assim?
Todo evento ele acha alguma coisa. Essa foi a melhor finalização de um cara
que eu já vi
em todos os tempos. Tudo ele acha algum motivo pra eleger o cara.
Ele deve estar fumando muita maconha e deve estar esquecendo as outras.
Porra, o Holloway defendeu uma vez cinturão e falou que era o melhor da história. Tá ligado? Porra, o Aldo é a melhor pena da história.
Pois é, acho. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, imagino.
Enfim.
Vamos lá, primeira
grande,
luta.
Grande abraço, Joe Rogan.
A gente adora, irmão. Pô, ele falou que uma vez ele foi convidado pra... O Joe Rogan que fuma maconha, cannabis, sei lá o que vocês quiserem chamar. Abertamente, não tem crise, apoia, fuma ao vivo no podcast, fez o dono da Tesla, o Elon Musk, fumar com ele, caiu 3% da ação da Tesla no dia seguinte, foi o Joe Rogan derrubando a economia mundial, né, cara, loucura, porra. Aí ele falou que foi uma vez ele foi convidado para ir ser juiz de um campeonato de maconha. Pra ver qual que era a melhor maconha. Tinha, tipo... Tinha, tipo, 10 tipos de maconha.
Meu Deus.
Como ele falou, que na terceira ele já não lembrava da primeira.
Tá muito lógico, doido.
Ele falou, cara, eu já não lembrava. Eu fui provar a terceira, eu já tava tão louco que eu não lembrava mais da primeira. Ele falou que ele nunca ficou tão chapado na vida dele.
O Joe Rogan, que é faixa preta do Ed Bravo. Né?
Faixa preta do Ed Bravo. E diz que é casca grossíssima. Ensinou GSP chutar e o caralho.
O Ed Bravo, inclusive, que, porra, é um dos maiores faixa pretas da maconha, né, cara?
É verdade. O Ed Bravo é assim.
Ele fez um torneio que a premiação era 500 gramas de maconha, né?
Tá falando sério? Eu não sabia disso.
Juro, procura no YouTube. O cara era um torneio de submission. O prêmio era uma medalha e um pacotaço de maconha.
Torcer pro cara que ganhou fumar, né? Senão fodeu. Só... Tipo, pô, o que eu vou fazer com isso? Vende, tem aí vai preso por tráfico de drogas.
Cara, juro por Deus. Tem a super luta era o Ed Bravo era o árbitro.
Uhum.
E era o Jeff Glover contra alguém. E aí, a cada não sei quantos tempos, os caras tinham que dar um pega. Juro por Deus, cara.
Ah, então era meio zoado. Era tipo...
Não, essa era super luta. É porque o evento era patrocinado por uma marca de maconha. Ah. Eles quiseram inventar alguma coisa. Aí tá lá o Jeff Glover fumando, o cara nas costas dele esperando pra começar o filme.
Ai, caraca. Preciso assistir isso daí, cara. Muito bom. Puta, que
bravo,
maluquice,
né?
Cara.
Terra
De bravo.
planista. Aí é a explicação por que ele é terraplanista.
Rei da teoria da conspiração é o cara, é o Ed Bravo. Tô combinando com a Rose de fazer um com ele, só pra falar de teoria da conspiração. Eu falei, Rose, a gente não precisa falar nada no podcast. A gente entra no podcast, convida ele, faz a introdução e fala assim: Ed, me conta a top 5 teoria da conspiração que você acredita. E acabou, e deixa ele falar, ele vai falar sozinho por 3 horas. A gente fica perguntando genuinamente coisas sobre a conspiração e vai ser esse o podcast, não precisa fazer mais nada. Pô,
Vai ser o melhor
acabou.
da história.
É. Lembrando que o nosso convidado de domingo me fez uma lista de top goats também, tá? Só pra. E
Pô,
lembrando
existe
que essa.
a cada 10 fãs de MMA, coloco ele no mínimo no top 10, mas no
Não
mínimo.
é? E aí, lembrando que, além dele ter feito a lista do top 5 dele, ele estava na lista do top 5 do coach do John Jones lá no 2 episódios pra trás aí. Quem quiser achar, vocês têm 5 chances ali. Aê!
Essa dica foi boa,
Essa dica foi muito boa. Ele tá no top 5 do Brandon Gibson lá. Tem até, acho que até um videozinho no nosso Insta, que eu legendei. Eu acho que eu até legendei, não foi? Eu acho que foi, pô.
provavelmente.
Quer ver? Eu vou ver. Eu acho que eu legendei, sim. Os 5 GOATs. Porque a galera ficou reclamando. Já vai descontar uma, vocês vão saber. A galera ficou reclamando que não tinha o Anderson Silva no GOAT do Brandon Gibson. Foda, né?
É, não, mas é que tem muita gente no meio aqui nos Estados Unidos que passou a desconsiderar o Anderson e o John Jones, né, cara?
Tá aqui, ó. Legendado mesmo, ó lá.
Ele botou o John Jones? Botou, né?
É, o
Lógico.
John Jones, ele foi o primeiro dele.
É.
John Jones foi o primeiro dele. Então, ó, vamos lá. Primeira luta do card preliminar do UFC Fight Night de. Lembrando que o main event é o Davison Figueiredo contra o Benavides, tá? Segunda luta deles. Depois daquele fiasco lá, não bate o peso. Porra, massacrou o Benavides, né? Mas não bateu o peso. Então.
Por
Diz
isso não levou o cinturão.
o Kenny Florian que, de repente, se ele tivesse batido o peso, ele não ia ter tido uma luta tão boa. E ele podia saber disso. Cara, foi a teoria mais. Eu já falei disso acho umas 10 vezes aqui. Mas foi uma das teorias mais racionais, assim, que eu já ouvi um cara falar, que fez muito sentido para mim. Que ele falou: bicho, você tem que entender uma coisa sou eu tentando bater peso. Eu, aqui, Rafael, tentando bater peso. Que eu tenho. Gordura pra caralho pra cortar, água pra caralho pra cortar, e uma coisa é um atleta daquele nível, o cara é seco, sarado, trincado, tentando tirar 10 quilos do cara. É impossível. Semi-impossível, né? Então, o Kenny Florian falou o seguinte: aquele último quilo, no caso é pound, né? Tem quase meio quilo, foi aquele último pound que o cara tem que bater pra chegar lá na balança e pesar no negócio. O cara tem que querer muito lutar para conseguir. Um cara pequeno, principalmente, que já é seco por natureza. Foi aquilo lá, ele usou exatamente essa expressão. Eu tô traduzindo ao pé da letra. Ele falou: aquilo lá quebra a alma do cara. Entendeu? Então, tem muita gente que ele conhece, que ele sabe que já não bateu peso em luta por causa daquilo lá. Ele falou: bicho, foda-se, não vou bater o peso e vou lutar assim porque não vou aguentar. Entendeu? Então ele acha que foi uma parada dessa. Porque você imagina, na situação do cara ali, eles sabiam de tudo que ia acontecer. Ia perder grana da bolsa, não ia valer o cinturão, e mesmo assim o cara escolheu ir pra luta sem bater o peso.
Então, vamos lá. Alguns detalhes. Lembrando que era uma luta de cinturão que não tem a libra de tolerância, né? Então era um peso que o Davidson não tinha batido. Então era um esforço a mais de fato, né? É que ele não tinha batido. Na verdade, mas ele passou mais do que isso. Ficou um quilo e pouco acima, né?
É, 1 quilo.
E pouco, ficou
É.
eu não lembro,
Então,
cara.
tipo,
Talvez
um
3
quilo, se é
pounds.
1 quilo e pouco, é quase 3 pounds, né?
Acho que ele ficou 3 pounds. Não
Eu
lembro.
não lembro
Desculpa aí,
também.
galera. Depois vocês dão um Google aí. Mas essa coisa do ele decidir, eu acho meio difícil, assim, porque muitas vezes a comissão atlética impede. Mas se o cara tiver algum erro no cronograma, a comissão é muito. Hoje em dia a comissão tá muito chata, cara. Porque eles verificam o nível de desidratação do cara. Então, se eles em algum momento acharam que o Davis estava cortando, eles mandam, cara, pode parar na hora, reidrata, pesa agora. Você vê quando o cara pesa no meio da pesagem, a janela de 2 horas. Pesou no meio, ficou acima, ele não vai voltar, ele não vai ter. Porque assim, se você pesa e não bater o peso, você tem 2 horas a mais.
Sim.
Ou uma, dependendo da comissão. Então a galera fica até o último minuto da janela, pesa, falta mais uma libra, e aí ganha 2 horas. Quando o cara pesa ali no meio da pesagem, é porque a comissão já mandou parar. Então ele já vai, pesa logo.
Entendi. E foi isso que aconteceu com ele aquela vez?
Foi, possivelmente, é.
Entendi. É, bom. Sei lá, é uma situação complicada, né, cara? Então, com tudo que tava em jogo ali, o cara devia ter se preparado melhor. Infelizmente, não dá pra passar a mão na cabeça, né?
Ele viajou sem nutricionista. Ele falou que esse foi um grande erro dele.
É, também. Também mesmo. Bom, primeira luta do card preliminar. Carlos Felipe contra Sergei Spivak. Carlos Felipe invicto, brasileiro, né?
Oi.
É brasileiro?
Oi, é.
Ah, tá. Eu achei que você falou oi. Eu repeti a pergunta. Ele é brasileiro? Ai, não, cara. Não, tá, 8 vitórias. O Carlos tá invictão. Segunda luta é o Davi Ramos. Vamos com tudo aí, Davi Ramos. Contra Arman Tsarukyan. A gente tem um episódio com o Davi Ramos também. Vou jogar no ar semana que vem. A gente falou dessa luta aí. Eu não tive jeito de botar no ar essa semana, ainda mais com tudo que tá rolando do episódio 100 e tal. Então vai jogar semana que vem, a galera que ouvir vai saber que ele falou da luta que passou. Malcolm Gordon contra Amir Albazi, Brett Jones contra Montel Jackson, Joseph Duffy contra Joel Alvarez, Grant Dawson contra Ned Narimani. Puta,
só dentro, só
manda dentro.
O Joseph Duffy, a Unandei, já finalizou o Conor McGregor, galera.
Olha! Aonde? Que evento?
Acho que naquele Cage Warriors lá.
É mesmo? Vamos olhar aqui, ó.
Derrota do Conor.
O Conor tinha acabado de começar também, né? Vamos ver. É, olha lá. Ele tava 7-0, submission, arm triangle choke. Mais conhecido
rapidão,
como né? Katagatami, hã?
Rapidão a luta, né?
É, porra. 38 segundos, bicho. Caralho, 38 segundos. Vamos olhar o McGregor aqui, ó.
Aliás, pro pessoal aí, fica a dica, tem um documentário do Conor na Netflix, que é muito bom, cara.
Notorious?
Notorious.
É muito bom mesmo, cara. É muito, tem uns 2 anos já, né?
É.
É, legal.
I'm the fucking future.
É, porra. Você viu aquela que ele tá... Tem uma cena lá, spoiler alert aí. Que ele tá fazendo um treino de jiu-jitsu e você escuta o joelho dele estalando, cara.
Ah, que aflição. Fucking Vegas,
puta,
cara.
Puta que é pariu, cara. Dá pra ouvir no vídeo. Clac! Ele falou assim...
Eu acho que é com Lobov o treino.
E, né? aí ele fala mó feliz, assim, tipo... Ei, você escutou? Você escutou? E ele foi com o joelho fudido pro negócio, cara. Cara.
E esse estalo, ele já tava com o joelho fudido quando teve esse estalo.
É.
Por isso que ele para e tem a preocupação de todo mundo. É muito louco, vale a pena.
Vale a pena demais mesmo. E tem a famosa cena dele no vestiário, meio que cantando como é que ia ser o avanço do Aldo e o que ele ia fazer, né, cara? É sensacional. É sensacional. Coisa de...
Porra, mas ele falou isso na coletiva. Eu tava na coletiva que ele falou. Isso aí não vai passar de 1 minuto. O Aldo, ele vem muito pra cima, eu só esquivar, meter um direto de esquerda no queixo, ele cai. Juro. Falou.
É foda.
Foda. E aí, quando abre a coletiva pós-luta, o jornalista irlandês, que estava sentado do meu lado durante a luta, filho da mãe, ele levanta e lê. Ele tinha deculpado exatamente o que ele tinha falado. Ele lê, você falou isso. Aí o Conor quase chora. É foda, foi foda.
Caramba, cara. Porra, foda. Bem legal. Então, ó, foi a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta luta, a sexta luta do Conor. E ele já tinha uma derrota, então o Conor tava, aquele ponto lá, ele tava, ele ficou 4-2 na carreira. E aí a próxima derrota dele foi lá pro Nate Diaz em 2016.
Depois Khabib, tudo finalização, né, cara?
Ah, é verdade, cara, é tudo finalização, isso mesmo. Só, a primeira derrota dele foi pro Artemi Sitenkov, submission knee bar, primeiro round também com 1 minuto. Segunda, Joseph Duffy, Arm Triangle Choke, o Katagatami lá, né? 38 segundos. Aí, Nate Diaz, Rear Neck Choke, que é o Mata-Leão, 4 minutos do segundo round. Do segundo round, cara? Caralho, eu achei que tinha sido uma guerra e pegou ele no finalzinho, foi no segundo round.
Ele espancou o Nate no primeiro round, cara.
Preciso ver essa luta, cara, de novo.
A revanche é muito louca.
A revanche é foda. Mas eu também dei a vitória pro Nate, a revanche. Eu não dei pro Conor, não.
Eu marquei empate aquela luta.
É? Já é o suficiente pra saber que qualquer resultado tava bom, né? Na verdade, tipo, é foda, né, cara? Aí depois pro Khabib, no quarto round. Puta merda.
É, Khabib, que podia ter vencido antes, né? Quis dar uma amassada de carne ali.
Pois é. Eu ia fazer um outro comentário sobre o convidado de domingo, mas eu vou cortar. vamos lá. Então tá. Aí a gente vai pro card principal, certo?
Sim, senhor.
Alexandre Pantoja contra Askar Askarov. Manda.
O
não vai falar. Ah, o Alexandre Pantoja é
o Alexandre Pantoja é oficialmente o reserva pra luta principal aí, caso o Davidson não mate o peso, ou o Benavides tenha uma unha cravada, alguma coisa aí. Pantoja, que tá pra fazer uma luta de 3 rounds, do nada vai ter que bater uma libra a menos e vai lutar por 5 rounds.
Mas a galera tá falando que ele tá preparadaço. Quando rolou aquele negócio do Covid do Davidson, eu tava falando com os coaches lá da American Top Team, e eles falaram, não, porra, tamo preparado aqui, tá muito forte. Até o Parrumpinha entrou na live, tava com o Pantoja lá no quarto e tal, e falaram, aê, o próximo campeão, porque não tinha nada. Já saiu o resultado do teste do Davidson?
O Davidson fez um teste de sangue e um teste daquele do cotonete pequeno ali no Brasil, deu ok. O primeiro teste dele é Abu Dhabi, deu ok, e ele tá no aguardo do segundo teste, que hoje à meia-noite, horário de Abu Dhabi, acaba, ele fica livre, né?
Entendi.
Pra poder, na verdade já deu, né, o horário. Então ele, preciso até mandar mensagem pra ele confirmar.
Tá.
Vamos lá, toca aí que eu vou confirmar isso aí.
É, vê que aí ele já, de repente ele responde, a gente já...
De primeira mão.
Pois é. Então tá, Alexandre Pantoja contra Askarov, abrindo o card principal. Ariane Lipski contra Luana Carolina.
Duelo brasileiro.
Eu sabia. Não sabia, tô brincando. Pô, a galera tem que perdoar, cara. É muita gente.
Muay Thai, cara. Essa luta vai ser legal.
Deve ser mesmo. A segunda luta do card principal, cara, os caras estão apostando nessa luta mesmo, de verdade.
A luta era para ter sido realizada em Vegas, foi alterada para lá, porque a galera não...
Ah, eu lembro disso. Boa, eu lembro. Agora eu lembro.
A Luana é revelada pelo Contender Series Brasil, vale a pena ficar de olho.
Tá. A gente precisa fazer os picks, né? Vamos... Mark Diakis contra Rafael Fiziev. Esse Mark, cara, eu lembro dele, do doido do cabelo vermelho lá, cara. Ele é duro pra caralho, bicho. Ele é duro pra caramba, cara. Pô, mas eu fiquei impressionado com o cara da outra luta, da luta da semana passada, quer ver? Do UFC 251. Cadê o maluco?
Que maluco?
Eu vou te falar aqui já, peraí. O Prochaska.
Ah, o que estreou, né?
Cara.
Me fudeu no bolão essa
fase. E você tá ligado que o...
Ele nocauteou o Maldonado.
O Maldonado apostou nele, né, cara? O Maldonado apostou nele. Ele falou, esse cara aí, ó, esse cara me deu um pau, bicho. Esse cara é muito forte. tem que apreciar
a sinceridade
do Maldonado. Às vezes machuca, né, cara? Mas, porra, ele é sincero mesmo, né? Bicho, pegou essa luta agora, o cara tem 2,05 metros, cara. Puta que pariu.
E pegou faltando 12 dias
pra 12 luta, dias né, pra luta, bicho. O cara é maluco, bicho. Ele é absolutamente maluco, cara. Tem que amar um cara desse. Puta que pariu. Então, ó, Mark Diakis contra Rafael Fiziev. Co-main event, Jack Hermansson contra Kelvin Gastelum. Vamos ver o Kelvin, como é que se sai aí, né, cara? O Kelvin sempre muito bom, né, cara? Tem que ver como é que ele...
Talentosíssimo. Talento natural e ímpar, cara. Verdade. Se fosse mais regrado com dieta, ele era o campeão e não o Usman, velho.
É verdade. Isso...
Vale lembrar que ele é um 7-7, que não faz dieta, por isso luta de 8-4.
É. Exatamente. E ele é duríssimo. Ele é duríssimo no 8-4. Você imagina no 7-7 se ele conseguisse só virar uma dietinha, né? Mas eu tenho um amigo em comum que diz que ele, depois da luta, ele vai, enche a cara de burrito, ganha, sei lá, 20 quilos. E a hora que marca a luta, ele começa dieta de novo pra entrar em shape. O negócio
ele
é foda.
Ele bate 105 quilos em África.
105?
Ele é meio Johnny Hendrix, assim.
Pra vocês terem uma ideia, cara, eu bato... o meu peso é tipo 110. Então,
Você é bem mais alto que ele, né?
É bem mais alto que ele. Tenho 94.
Grande Gastelum.
Jack Hermanson contra Kelvin Gastelum. E aí o card principal, o main event, que é o Davidson Figueiredo contra Joseph Benavides. Vamos fazer os picks?
Bora, vamos fazer quais?
Acho que só o...
só o principal mesmo.
Só o principal mesmo, né? Quer pegar os dois brasileiros lá, o Davi Ramos e o Carlos Felipe?
Pode ser, pode ser.
Pode ser? Vamos fazer isso?
Bora.
Aí eu vou pegar os picks do Kion, atrasado pra variar. O Kion, cara, é tipo um funcionário público que a gente arrumou pra fazer o podcast, entendeu? Ele vem de ser...
lembrar que o Kion já venceu o Conor McGregor no Submission.
Cara. É, cara. Oh, e a gente queria fazer a luta dele com o...
o amigo
Dillon Dennis, cara. Tinha que... essa luta do Kion no Bellator tinha que rolar com o Dillon Dennis, cara.
Vai
rolar. Tinha que rolar muito com o Dillon Dennis. Não, mas agora, eles vão lutar... ele vai lutar acho que em setembro, outubro, não é isso? Que tava querendo?
Acho que é outubro, né? Ah, ele... mas ganha, já puxa uma cartolina aqui, ó, Dillon Dennis.
Aquele card de... aquele card de Dublin ele vai fazer. Então ele tinha que estar... tá... ele tinha que fazer com o Dillon Dennis, cara. Ia ser muito legal. Ele, porra, ele mata o Dillon Dennis, cara. O Dillon Dennis é muito ruim, bicho. Muito ruim. Ah, o Dillon Dennis é bom de jiu-jitsu. Bonzinho de jiu-jitsu, né? Então, tipo...
ah, ele é bom de jiu-jitsu, jiu-jitsu sem valer soco, né?
É, isso, exato. Bom de jiu-jitsu. E aí, jiu-jitsu dele, jiu-jitsu do Kion, meu irmão, é outro nível de jiu-jitsu, não tem comparação, não.
É porque o Kion chamou pra porrada o Cornelius?
Lembro, e o Cornelius arregou, né? Mandou mensagem pro Kion, falou, não, irmão, não é assim, não.
Eu falei, ó, o seu jiu-jitsu de lapela é muito bom, mas vamos sem kimono e valendo porrada.
É boa, é foda, né, cara? Os caras são brabos. Então, lembrando que o Kion é como se fosse um funcionário público que a gente arrumou pra participar do podcast, um funcionário público bom de jiu-jitsu, que a gente arrumou pra fazer o podcast. Ele participa segunda-feira, 3 horas da tarde. Mudou pras 4, ele some, adicionou um dia a mais, ele não faz. Então, é assim, tudo bem. É aquele horário comercial e olha lá. Vamos lá. Então, ó, Carlos Felipe contra Sergei Spivak. Você vai fazer o pique. Eu vou primeiro, porque como eu não conheço os caras, pra você não dizer que eu tô copiando, tá? Ó, é, Carlos... ah, vamos olhar as apostas, tá vendo? Isso me ajuda. Isso me ajuda pra caramba. Best Fight Odds. Entra a vinheta do site. Best Fight Odds. Carlos Felipe, underdog, mais 145. E o Spivak é o favorito a menos 140.
Não é pick foda-se, não.
Não, não, não é pick foda-se. Mas eu vou de Carlos Felipe, mesmo assim. Decision, tá?
Vai de boy, né?
Felipe, boy, decision. Não, esse é o tipo de coisa que você, quando entrevistar o cara, você não pergunta sobre o apelido dele. Por que boy? Você corre o risco de levar uma resposta atravessada. Tipo, porra, na verdade, eu tinha uma namoradinha, o pessoal da academia ficou descobriu. Aí pegou, foi, pô, desculpa, irmão. Não quis ofender, eu tava curioso. E o seu?
Rapaz, tô na dúvida aqui, velho, que eu não conheço esse cara da Moldova aí. Embora ele já tenha 3 lutas no UFC. Ah, é aquele que perdeu pro Walt Harris.
Tá vendo o recorde deles? O Sergei é 10 vitórias, 2 derrotas. O Carlos Felipe tá 8 invicto.
E a estreia do boi, né?
Mas, estreia do boi.
Rapaz, vamos de boi decision, vai?
Boi decision? Felipe decision. Davi Ramos contra Armand Tsarukyan. Não precisa muito aí, né? Eu vou de Davi Ramos.
Pode escolher o Hanson.
Davi Ramos. Submission. Round 1.
É, eu vou na mesma.
Na mesma?
É.
Submission no primeiro?
É. Porque ele costuma finalizar no primeiro, né? Depois ele perde um pouco da explosão.
Tá.
Ele é muito forte, cara.
Engraçado que eu gravei um podcast com ele em março, cara.
E... deu que falar esse podcast, né?
E a gente rolou... Não foi esse. Foi o do Durinho que deu que falar.
Verdade.
Aí eu gravei com o Davi Ramos em março. E aí a gente foi conversando e tal. Falei, não, irmão, vai esperando, né? A hora que tava pra marcar uma luta, não tinha pandemia, não tinha nada, né, cara? E aí cancelou o evento inteiro, não teve luta, pandemia, não sei o quê. Aí o podcast ficou completamente desatualizado. E aí a gente regravou e eu perdi o Hulk de novo, que eu ia ter que botar essa semana. Mas eu vou jogar semana que vem, sem falta. Semana que vem vai entrar uns 10 episódios pra fazer o catch-up. Então tá, Davi Ramos, aí falta o pique do Kiwan, vamos lá. Agora a gente vai lá pro card principal. É, Alexandre Pantoja contra Askar Askarov.
Menino Askarov, que é ali do Daguestão, né?
Aham.
De mesma terra do Khabib, no Nurmagomedov.
Dá uma olhada aqui, ó. Pantoja que tá vindo de vitória contra o Matt Schnell, de nocaute. Perdeu pro Davidson, ganhou do Wilson Reis, Uka Sasaki e Brennan Moreno. Então, pô, 4, 2, 4 das últimas 5 lutas, ele tem uma derrota só. Ah, cadê ele? Papá. Cara, o Davi Ramos é underdog, cara. O Arman é menos 193 favorito e o Davi Ramos é mais 175, quase foda-se.
Quase foda-se.
Caralho.
Quase foda-se, tá valendo.
Não sabia disso, não. Luta dura, mas o Davi tá confiante, cara. Ele tá vindo bem, ele tá forte, tá empolgado. Vamos lá. Cadê a luta do nosso... do Pantoja? Pantoja é favoritaço, menos... Não, cara. Tá bem equilibrado, na verdade. Menos 182 favorito. E o... Não tá equilibrado, desculpa. E o Askarov... E o Askarov é mais 180, quase 2 pra 1. Underdog.
Askarov que é invicto, hein, cara, galera. Invicto no MMA.
Ah, é?
É.
Ah, é. Ele tem um no contest.
Ele tem um empate.
É um empate?
O Brandon Moreno.
Ah,
e o Brandon já sofreu na mão do Pantoja, né?
11 lutas, cara. E 12 lutas praticamente sem nenhuma derrota. Pô, é foda, né?
Foda.
Então vamos lá. Pix, por favor, senhor.
Eu vou de Pantoja decisão.
Pantoja decision. E eu vou de Pantoja TKO, que é nocaute, no terceiro. Ariane Lipski contra Luana Carolina.
Agora é sua vez de primeiro.
Eu vou de Ariane Lipski, porque uma fonte me informou que ela é muito boa de Muay Thai. Foi você, inclusive, que agora, 5 minutos atrás. Ariane, eu vou de Ariane, nocaute. Nocaute no terceiro. TKO no terceiro.
Eu vou de Luana, decisão.
Tá. Ó, tá vendo? Por que você falou tanto da outra? Se você vai com a outra.
Eu falei das duas, na verdade.
Você tá. Eu tô entendendo, tá rolando uns mind games aqui, tudo bem.
Tipo Inception.
Não, cara, essa Ariane é muito, muito boa. Cara, beleza. Eu vou de Ariane, eu falei, não, eu vou de Luana. Porque apesar da Ariane ser muito boa, Luana é muito. Porra, é foda. Mark Diakiese contra Rafael Fiziev.
Aí é a minha vez, né? Que me encanta o... me encanta se tem pique foda-se ali na Ariane ou na Luana.
Não tem. Tá, essa tá equilibrada. 117 Ariane favorita, Luana mais 110 underdog. Que é...
O Diakiese.
E a próxima luta, Mark Diakiese é menos 152 favorito e o Rafael é mais 140 underdog.
Vou de Mark, decisão.
Mark, decisão?
Senhor.
Eu vou de Mark, nocaute no segundo.
Nossa, a gente bocejando ao vivo no podcast.
É foda, né, cara? Tá tarde, ó. Já são 8h53, os dois velhos fazendo podcast. Aqui são 8h53, aí são 5h53, aí não é 6 horas da noite.
A minha desculpa é que, pô, três eventos, né, teve isso. É sábado, quarto e sábado.
Ai, agora, caralho.
Os horários loucos aí, apesar de 6 da manhã... Só me quebra as pernas.
É foda, né, cara? Os dois velhos fazendo podcast, dormindo. Enquanto um vai fazendo análise, o outro tá assim, né, ó. Yes, yes, eu vou com ela também.
É, isso aí. Pô. Bota no Jeremy, o Jeremy vai ganhar.
Eu vou de Jeremy. TKO, eu falei segundo, né? Round 2.
Boa.
Tá. E agora, Jack Hermanson contra Kelvin Gastelum.
E aí, tem pick foda-se aí pro Hermanson?
Ah, deve ter. Cara, não, cara. Tá equilibrado pra caralho, cara. Que estranho isso. Ó, o Gastelum é mais 105 favorito e o outro é mais 100 underdog. Ou seja, não é nada. Tá empatado os picks ali praticamente. Muito, muito interessante os caras estarem. Você tá ligado que essas bolsas de aposta aí, os caras são maníacos, né? Tipo, eles têm gente infiltrada nos camps pra saber se o cara tá bem, não tá. Isso que é uma loucura, cara. Então, tipo, se o Gastelum não é favorito absurdo pra essa luta, tem alguma coisa errada.
Eu acho que a última performance dele é um dos fatores, né? Que ele lutou malzão contra o Darren Till.
Cara, nem lembro essa luta, cara. Ele perdeu feio?
Não, perdeu decisão dividida. Foi uma luta horrorosa dos dois. Se respeitaram muito. Foi a luta que o Gastelum não bateu peso. Ele deu aquele migué, se apoiou no ombro do Cordeiro pra bater o peso.
Tá. Eu lembro.
Olha, cara... O cara não bateu peso de 8-4, tá vendo?
Cara, é foda, né? É foda. E isso conta, aí, viu, cara?
Ele bateu peso, só que aí levou uma multa, acho, pela migué que ele deu. E o Hermanson é aquele cara que ganhou do Jacaré, cara. Que substituiu o Romero, lembra? No começo
Lembro sim. Ah, é verdade, cara. É verdade. Todo mundo criticou o Jacaré por ter pego aquela luta, né?
É.
Não devia ter aceitado, Romero, porque foi o que tirou o Jacaré do cinturão, né?
O Rachinha meio que aceitou, depois achou melhor não ir. Tava todo fodido, não tinha camp nenhum. E aí o Hermanson apareceu do nada e ganhou, cara.
Verdade. Boa. Bom, mas eu mesmo assim eu vou de Gastelum. Eu gosto do Gastelum, apesar dele ver as minhas mensagens e não me responder.
Foda. Porra, Gastelum. E ele fala português, safado.
Eu tô ligado, por isso eu queria muito fazer um episódio com ele, cara. Muito, porque ia ser em português, ia ser legal pra caramba. A gente gravou com o Dean Lister em português, que vai pro ar também.
Campeão absoluto da DCC, hein, galera. Finalizou com a Careco 2003, talvez, no Brasil, foi.
Cara, 2003. Finalizou o Jean-Jacques Machado, pé de pano, passou...
Finalizou...
Raspou geral, cara. Quem?
Finalizou o Rodolfo, o único ser humano a finalizar o Rodolfo
Vieira. Rodolfo Vieira também, cara. Maluquice, né, cara? O cara é muito bom, muito bom. E, pra quem não sabe, uma coisa interessante, pra galera que acompanha o jiu-jitsu hoje, Craig Jones, Gordon Ryan, né, o Nick Rod... O coach desses caras, o treinador, é o head coach do jiu-jitsu da Academia do Renzo, que é o John Danaher. O John Danaher conta na história dele, assim, tipo, se algum dia ele lançar uma biografia, alguma coisa, ele conta que ele virou um estudioso dessa chave de perna, chave de tornozelo, que essa galera faz aqui, né, os leg locks, o knee bar, essas porra aí. Depois de uma conversa com o Dean Lister. Que foi a conversa que o Dean Lister virou pra ele e fez assim, pô, vocês ignoram 50% do corpo. Vocês trabalham da cintura pra cima. E por que não? Por que vocês vão ignorar as pernas? Tem junta, tem joelho, tem o pé, tem calcanhar, tem um milhão de possibilidades que vocês podem expandir. E isso fez o cara pensar e falar assim, puta merda, e virou essa coisa que é hoje aí, dessa galera que especialista em Rio Hulk, esses negócios, é tudo... Praticamente por causa dessa conversa, porque a Academia do Renzo aqui é uma das responsáveis pela revolução desse tipo de jiu-jitsu, né?
Sim.
Ou seja, foi bem legal.
Eu gosto de lembrar que, embora muito menos famosa, principalmente no mundo, né, a galera da luta livre já tinha esse
já fazia, né?
Cacareco fazia muito bem. O Toquinho, que Toquinho veio da luta livre também, né, gente? Apesar de ser faixa preta de jiu-jitsu, tem, porra, obviamente, calcanhar foda. Marco Ruas, né, galera? Marco Ruas finalizou muito a luta, assim. Que na época, ali, uns 30, 40 anos atrás, o galera do Renzo pode confirmar, quem me dava a chave de pé era a Suburbana, a galera nos campeonatos chamava Suburbana. E que era mal vista, era técnica grosseira, né? Chave de pé.
Não tinha honra, né? Honra.
É. É. E, mas valia naquela época. Hoje não vale, por exemplo, o Rio Hulk não vale, até a faixa marrom, acho.
Isso.
Na época não tinha essa, não, cara. Valia tudo e era porrada. Não valia soco, óbvio, mas valia todas as finalizações. E essa técnica de Rio Hulk, chave de pé, era meio grosseria.
Ah, pô. Então, mas fica ligado aí, galera. Fica ligado, porque vai chegar logo, logo. Bom, Pix, por favor, senhor. Ah, minha vez, né? Eu vou de Kelvin Gastelum.
Kelvin... Atende aí o WhatsApp, Gastelum, pô.
Knockout, round 2.
Huh. Eu vou de Kelvin Gastelum, knockout... No terceiro round.
Round 3. Tá.
Senhor.
Acho que o burrito vai fazer efeito. E agora o main event. E aí?
Boa.
O Davidson atropela ou o Joseph descobriu o segredo? Se bem que o Joseph não estudou muito. Ele apanhou pra caralho naquela primeira luta lá. Né? Então, tipo, não sei se teve muito o que aprender ali, mas vamos ver.
Cara. Ele vai ter que apostar na velocidade e queda. Não tem segredo, velho.
Uhum.
Tem que tentar cansar o Davidson e botar pra baixo, e é isso. Mas eu acho que o Davidson vai nocautear de novo,
véio. É, o Davidson é menos 200 favorito. E
opa,
o
Ben... temos um pick foda?
Então, eu não lembro se vale pro menos 200 ou se é pro mais 200. Eu acho que é pro mais 200. 200. É. Então, não entra. Ele é mais 182. Não tem um pick foda-se nesse evento. Aliás, tem Joe Duff e Joel Álvares. A gente não. Mas a gente não apostou.
É.
Tá? Então é. O Figueiredo é favorito.
Eu vou de Figueiredo nocaute terceiro round.
Terceiro?
Senhor.
Qual que foi o resultado da primeira luta?
Segundo.
Eu vou de. Figueiredo. Nocaute round 2. De novo, replay. E você vai de Figueiredo. Nocaute round 3, é isso?
Isso.
Tá. Kill round 3. Agora eu vou mandar, ó, pro Kiwan os picks. Ele vai responder pra... Eu faço questão de mostrar na segunda-feira o print. Me lembra, Diego. Anota aí, ó. Ele vai falar... Não conheço nenhum desses caras aí, porra. Só conheço o... Aí ele vai arrumar um nome diferente pro Benavides. Ele vai chamar tipo de Bon Voyages, alguma coisa assim. Só conheço o Bon Voyages lá.
E vai apostar no cara e vai ganhar de mim.
Ai, que selva, caralho, verdade.
Conformado.
Puta que pariu, é foda. Ai, bicho. Então tá, ó, fazendo um recap. Os meus picks são Felipe, decisão. Davi Ramos, submission no primeiro round. Pantoja, nocaute no terceiro. Ariane, nocaute no terceiro. Mark, nocaute no segundo. Kelvin, nocaute no segundo. E Davidson, nocaute no segundo. Caralho.
Oh, acabei de ver um videozinho aqui, desculpa interromper, mas o Davidson passou no segundo exame.
Tá? Ah, passou? Boa!
Agora então... é só passar pela balança daqui a algumas horas.
É, vamos lá. Torcer pra que dê certo, pô, merece. Merece demais. Porra. O cara é muito sinistro, cara. Esforçado pra caralho, eu gosto dele.
Ah, tem um bonito.
Eu critico aquela primeira lá que ele não bateu o peso, porque aquilo lá tem que criticar, infelizmente tem que... Eu sempre falo, eu não sou jornalista, não sou repórter, não tenho competência pra ser, e eu dou a minha opinião sincera, entendeu? Eu acho que foi cagada 100%, apesar de gostar do cara, não tem nada a ver com isso. Mas, porra, é a chance da vida do cara, o cara pisar na bola daquele jeito lá, é absurdo, cara, é absurdo.
Ele errou e pagou por isso, tanto que não é campeão.
Exatamente, exatamente. E
não pode dar chance ao azar de novo.
Ó, os picks do Diego foram Felipe Decision, Davi Ramos Submission no primeiro, Pantoja Decision, Mark Decision, Kelvin Gastelum nocaute no terceiro e Davidson Figueiredo nocaute no terceiro. Certo?
Sim, senhor.
Então, vamos lá. Tem notícia?
Rapaz, temos um monte, mas eu achei que nem lembrei que a gente ia fazer. Desculpa, aí. Hoje foi meio de última hora, desculpa.
Não, aí. Se quiser desencantar, quer falar alguma só? Eu vou fazer uma coisa bem legal. Vamos lá. Vou abrir a página aqui, ó. www.agfight.com. Porra, aqui, ó. Tá até nos meus favoritos, ó. Agência de notícias. Vamos lá. Boa. Davidson desdenha de provocações de Benavides. Vou machucá-lo. Hã? Ah? Já machucou, inclusive, né? Mas... Exatamente. Amanda Ribas celebra moral com o chefão. Estou me achando. Cara, que uma coisa engraçada, foi exatamente isso que ela escreveu pra mim, cara. Eu mandei alguma coisa pra ela, quer ver? Eu mandei um parabéns, alguma coisa. Olha lá, é. Eu falei, olha lá, ha-ha-ha demais. Aí ela respondeu, ó.
Tô me achando, você não tá
entendendo. Muito bom, né?
Então, essa matéria, a gente tem um vídeo com a Amanda, porque a Amanda foi... explicar a Natácia, a nossa repórter, tá lá em Abu Dhabi. A Amanda foi no evento ontem. E nenhum outro lutador foi. Ninguém entendeu por que ela tava lá.
Tava aí, sentadinha do lado do Dana White.
Quando saiu do evento, a Natácia fez uma exclusiva com ela, ela explicou. Conheci uns caras aí, e os caras me chamaram. Esses caras estavam na área VIP do evento.
Ah.
Sei lá. Aí ela falou assim, tá tudo dando certo na minha vida, agradecer a Deus, sei o quê. Daí os caras chamaram, daí ela apareceu, daí a ESPN veio filmar ela, daí o Dana White já chamou, já elogiou ela.
Que massa.
Mostrou um monte de mensagem que ele recebeu, daí ela falou, cara, tá tudo dando tão certo, só tenho a agradecer, mas agradeço ainda mais meus coaches que sempre me mantém sandália da humildade ali,
inclusive,
né?
Inclusive, a gente fez hoje, a gente gravou aquela live com os faixa preta do Carson Grace. E o Carlão Barreto tava lá, o pai da Amanda, a hora que viu que o Carlão tava lá, fez questão de falar assim, olha, nada disso teria sido possível sem você, Carlão, obrigado, tal, não sei o quê. Foi muito massa, cara, muito massa mesmo.
Lembrando que isso aí é porque a Amanda foi campeã mundial de MMA amador em 2014 aqui em Vegas.
Uhum.
E o técnico, se eu não me engano, coordenador da seleção era o Carlão Barreto.
Entendi, muito legal mesmo.
Uma de boxe aí. Confirmaram a volta do evento Boxing for You no Brasil, né? Que vai ter o Esquiva e o Robson Conceição na mesma noite.
Que massa!
E para isso eles estão adotando o esquema de protocolo internacional esse mês, provavelmente o mesmo que o UFC tá usando, assim. Só entra quem tiver testado.
Uhum.
Eu já pedi ver se pode entrar o jornalista só se tiver testado, só que aí o jornalista tem que testar por conta, né? O UFC testa a gente.
É, claro, claro.
Mas aí, cara, vai ser tudo... Sem
muito
plateia,
legal. E é engraçado você falar protocolo internacional, que na verdade foi o UFC que criou o protocolo, porque não tem nada parecido acontecendo, né?
É o único evento assim, em larga escala, e os caras criaram um protocolo maluco, insano, milionário, que é difícil, cara. E como o Dona White falou, a dificuldade não só do corona, mas a dificuldade de ter grana pra botar no papel, cara.
Exatamente, exatamente. Aí, ó... Kamaru Usman volta a afirmar o desejo de enfrentar o GSP, o George St. Pierre, no UFC.
Quem dera dessa luta.
Já pensou, cara? Já pensou?
Você viu a do Colby Covington, que ele postou uma foto de um contrato no Instagram?
Ah, eu vi!
E no contrato tá lá o nome do Tyron Woodley, a data, tudo pra setembro, falando, e ele falou que o Tyron Woodley recusou a luta.
Tá brincando, cara. Oi, é legal ele fazer isso, porque ninguém faz isso. Os caras são super assim, não pode falar o caralho. Cara, eu tava com o Borrachinha na Flórida, cara. Eu tenho foto dele assinando o contrato com o Romero. Foto. A gente tirou porque a gente ia postar e tal, não sei o que. O Romero nunca, nem... O time do Romero nem respondeu o UFC. Você tem noção? Nem respondeu o UFC. Porque eu tava falando com o Ariel Rawani. E o Ariel tava assim, tipo, eu conversando com o Borrachinha, eu falei, puta, vamos fazer um breaking news? Ele falou, vamos. Eu falei, então beleza, eu mandei um text pro Ariel Raoni. Eu falei, ó, chegou o contrato pro Borrachinha com o Romero aqui. Sério? Eu falei, sério. Aí, assim, acho que 20 minutos de silêncio, ele não falou mais nada, devia estar checando com os caras do Romero. E aí me respondeu, falou, ó, o pessoal do Romero não recebeu nada. E era mentira. Os caras receberam, e aí passou acho que uma semana, o UFC falou assim, ó, a gente não ouviu do time do Romero ainda, então não conta com isso, alguma coisa assim, a gente não acha que
vai rolar. Ele se lesionou, aí ele foi...
Tava com aquele negócio no olho, eu acho, não era isso?
É.
É isso mesmo.
Foi foda, esse período foi foda do Romero.
Brasil pode terminar 2020 com números recordes de cinturões, exatamente. Amanda, vamos contar. Amanda é...
Dois da Amanda, né?
Isso, desculpa. Duas categorias da Amanda. Davidson. O Aldo não foi. Quem mais?
Durinho pode vir a ser.
Durinho ter... provavelmente vai ser, vai lutar pelo cinturão. Seria o quarto. E o Borrachinha, quinto.
E o Borrachinha quinto.
Lembrando que o Borrachinha no episódio de sábado. Borrachinha.
Lembrando que a Adesanya não deu sinal de vida ainda.
Nada, cara. Nada. A gente fala bastante disso no... A gente fala bastante disso no podcast. Ó, Gastelum admite ter lutado contra alguns demônios, mas afirma, eu os venci. Ele tá falando o quê? Em relação a peso?
Não, em relação a tudo. Problemas pessoais, disciplina, porra toda. Ele teve que se reencontrar com ele mesmo.
Cara, eu tô vendo aqui. Dominic Reyes sugere que John Jones perca o cinturão por inatividade. Cara, que ridículo, cara. Ridículo. Vocês podem me chamar do que quiser. Ah, puxa saco do John Jones. Cara, não é. É ridículo, cara. É ridículo. Desculpa, bicho. Inatividade, o que tem, marcou luta e o John Jones não quis lutar? O que aconteceu? Não tô entendendo. Até o mês passado ele tava querendo, porque querendo lutar com o Francis Ngannou, cara.
Ele lutou em fevereiro, velho.
Que merda é essa, cara? Ele não tá suspenso, ele não tá machucado, não tá nada. Esse cara é um babaca. É só, tipo, quero... Foi lá, lutou, perdeu. Tem muita gente que diz que ele ganhou. Eu não acho que ele ganhou. Porque na semana daquela luta, foi uma coisa super importante pra mim, porque ele lutou no sábado com o Dominic Reyes, eu gravei acho que na terça com o Brandon Gibson. Entendeu? E o Brandon Gibson fala, porra, bicho, chove assim, 1000 pedidos e tal, não sei o quê. E eu sempre falei pra ele, porra, eu quero falar um pouco do Jones, mas eu quero falar de você. Você é o convidado, não é o Jones, entendeu? Então, e o cara aprecia isso, por isso que ele faz. Porque ele fala, todo mundo me chama, porque eles tentam o Jones não vai, aí eles chamam ele pra falar do Jones, entendeu? Então, tipo... E a gente falou, cara, falou, porra... Tem uma série de coisas que tem que se analisar que não é... Que não se analisa. É domínio, é pressão, é controle de cage. E o Jones é especialista nisso. Você pode falar o que você quiser, cara. Você pode falar... Você tá lutando de costas, você tá batendo no cara, você não tá batendo. Desculpa.
Mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho que o John Jones tá rolando o efeito Ronaldinho Gaúcho com ele, que é se refém dele mesmo. Se refém do que ele já fez, tá ligado?
É. Verdade.
Pô, se ele não der mais show, o nego tá puto. Começa a reclamar que ele não tá motivado.
Verdade. Teve até um comentarista aqui que arriscou, e eu concordo. Diz que a melhor coisa pra carreira do Jones agora seria uma derrota. E voltar pra fazer a revanche da derrota.
Pra ter aquele sangue no olho pra, e matar todo mundo.
De todo mundo. Pra ter o sangue no olho dele e do público. Porque a galera perdeu o tesão de ver as lutas do Jones também, entendeu? É. Na verdade é o seguinte, a gente assiste pra ver se o cara vai perder. Porque ninguém assiste falando, porra, ele vai debulhar. A gente vai assistir e fala assim, será que é essa que ele perde? E não é pra ser assim, entendeu? E
vamos lá, ele é o campeão mais jovem da história do UFC.
Uhum.
Ele é possivelmente, vamos lá, ele é o GOAT da história do UFC.
Vamos lá.
O cara já bateu, sei lá quantos. Shogun, peraí,
eu faço questão aqui, ó. Tô aqui, ó. Patrocínio. Wikipedia. O programa de hoje. It's brought to you.
Não, mas vamos ver os ex-campeões que ele já bateu: Shogun, Rampage, Belfort, Lyoto, Rashad Evans.
Cara, é ridículo, né?
Isso ele enfileirou quando ele era. Menos de 30 anos. Ele chegou aos 30, é tipo alto, chegou aos 30 cansado, já tipo com puta legal. Chegou aos 30, roda fama já.
Vamos lá. UFC, tá? André Guzmão, Stephen Bonner, que quando ele lutou com o Stephen Bonner era o Stephen Bonner ainda, era bom. Nunca foi um cara sensacional, mas lutou até com o Anderson Silva, né?
Vanderlei me disse que um dos primeiros espaços que ele fez na Extreme Cultura em 2008, 2007, era o Stephen Bonner, ele não conhecia. Porque o Vanderlei chegava no sparring na cultura e falava, fazer o sparring aí, uma galera fugia. Óbvio, Vanderlei, sem noção, descia a porrada. E aí,
ele é demais, né, cara? Cara,
ele na G-Fight, ele contando, ele fala, ah, porque aí eu abri uma roda, não sei o que, vi um grandão, falou, eu faço. Eu fui lá, fiz, trocamos porrada pra caramba, o cara cheio de osso, duro, foi legal. E depois eu fui ver a porra do Stefan Bonner.
Caralho, que massa, cara. E pro cara, uma honra, um orgulho de fazer dar uma porrada com o Vande, né, cara?
Lógico, faixa preta do Carson Gracie, né, cara?
Pô, tem aquele vídeo do treino dos caras, né, que o Vande, que o cara dá uma porrada mais forte no Vande, o Vande vai bater no cara, puto.
E era um cara, não era profissional, né? Era um cara X,
tipo, né? Amigo da academia ali, muito amigo, né?
Você tá louco, velho?
Bateu em mim? André Guzmão, Stephen Bonner, Jacob Bryan, aquela derrota fajuta lá por disqualification, né? Foi desclassificado Matt Hamill. Aí vem Brandon Vera, Vladimir Muchushenko.
Muchushenko já disputou o cinturão, deve ser contra o Tito Ortiz.
Ryan Bader. Ryan Bader, pra quem não lembra, é o campeão do Bellator agora, né?
De duas categorias, pesado.
De duas categorias. Ele pegou o Ryan Bader numa submission, numa guilhotina. No segundo round, por sinal. Aí vamos.
Mesmo evento do Anderson e Vitor Belfort.
Aí, meu irmão. Maurício Shogun Rua. E aí começa. Foi nocaute no terceiro round contra o Shogun. Ganhou o campeonato. Ganhou o campeonato, cinturão. Ganhou o Campeonato Brasileiro. Depois ele ganhou a Libertadores, Mundial, fez a rapa, bicho. John Jones é foda. Ganhou. Quem sabe assim a gente entra no top 5 ali, falando um pouquinho de futebol.
Pode falar do Neymar. Né?
Bota lá MMA hoje e soccer.
Bota uma tag Neymar Santos, Neymar Barcelona.
Botar uma bolinha de futebol no lugar do O ali, ó. MMA hoje com uma bola. Mistura os sinais, a galera vai falar que porra é essa, cara. Tá, aí vamos lá, ó.
Shogun,
campeão, né? Aí vai. Rampage Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Chael Sonnen, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira, Daniel Cormier, Ovince St. Brooks. Foi uma das piores lutas dele, mas tava afastado um caralhão de tempo, né?
É, rodou no dobro.
É. Daniel Cormier. Por que foi no contest? Como assim?
Qual deles? A segunda Cormier?
É!
Foi em Anaheim 2017, julho de 2017. Ele rodou no doping, de novo.
Ah, caralho! John Jones is stripped of title after testing positive. Ah, os picograms, né?
É,
esse mesmo. E ficou no contest, cara. Que bosta, cara. Não sabia
foi exame, disso. Foi exame realizado no dia da luta, inclusive.
Caraca, não sabia disso. E que foi, que na verdade meio que deram tapinha na mão dele de leve, porque ele testou antes da luta, deu negativo, e no dia da luta deu positivo, não foi isso?
Deu positivo. Não, não.
E depois da luta deu negativo.
É, o que acontece, tem uma hipótese médica, que essa substância ela fica retida no tecido adiposo. Ah. E aí, na sexta-feira, ele corta o peso, seca, e a substância teria sido liberada no corpo. E aí, no sábado, acusou.
Entendi.
Teria sido isso. E aí, tanto que nas duas... Depois, ficou mais de um ano no corpo deles, resíduos no nanograma. Mas ele continuou lutando, porque ele fez um acordo com a USADA, fez caralhada de teste, provou que ele não era substância nova, uma substância que estava no corpo.
Caraca, é sinistro isso. Eu não sabia disso não, cara. Bom, que seja. Daniel Cormier, segunda vez. Nocaute fudido, avassalador, né, cara?
Foi.
Gustafsson.
Eu lembro, eu tava lá, foda.
Anthony Smith. Thiago Santos. E Dominic Reyes. Ou seja, meu irmão, porra. É
Cormier
foda,
duas,
né, cara?
Vezes, Gustafsson duas vezes. Tipo, o cara limpou
a cabeça. E a segunda vez com o Gustafsson, ele, assim, devastou o Gustafsson, né, cara? Foi muito... E o Cormier também. Então, na verdade... E se olhar as duas últimas, cara, foi... 3 decisions, 5 lutas foram 2 nocautes e 3 decisions. Não tá nem tão ruim assim pra galera ficar. É, ele não é mais o mesmo. Cara, e olha os caras que o cara tá lutando, né, bicho? Tem que entender tudo isso também, cara. É isso que é foda. Não,
daí, pô, e com o Marreta ele fez 5 rounds em pé com o Marreta, né? Ele nem. Tipo, ele foi porrada em pé.
Não quis botar no chão pra não dizer que foi cuzão, né? Você sabe o que me lembra isso, cara? Me lembra o Jordan. Aquele documentário do Michael Jordan, que ele botava na cabeça dele mesmo umas coisas pra se motivar sozinho ali, né?
E inventava umas coisas meio nada a ver,
né? E aí parece uma parada dessa, assim, porque, porra, na situação que o Marreta tava, cara, se ele botasse o Marreta no chão, tinha sido muito mais fácil, né? Muito mais fácil.
Eu acho que sim.
E ele escolheu, ele falou, não, eu queria... Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, eu queria bater ele em pé, porque é o forte dele. Entendeu? É bem, bem maluco isso, né, cara? Muito legal.
É, chegou um ponto que, cara, de verdade, assim, ou ele sobe pros pesados, eu não sei mais, ele não tem mais o que fazer, né, cara?
É. Cara, o cara que eu conversei no domingo, que vai vir no podcast do domingo, encerrando o episódio 100, tem uma coisa na cabeça que eu perguntei de super luta, tipo, porra, você toparia fazer super luta, já te ofereceram, tal, não sei o quê, ele falou que toparia, cara, mas ele gostaria por uma parada dessa, de fazer contratos para aquela luta específica, entendeu? E não ter outro vínculo, só tipo, ó, em vez de ser essa luta aqui, renovar contrato e ter que defender cinturão, não sei o quê, não, vamos fazer para essa luta aqui só um contrato separado e é isso daí, entendeu? Que aí, de repente, ele até rolava, cara. Então, não vejo por que não poder fazer um negócio desse pro Jones também, entendeu?
Pode Foda. Ser, né, cara? É, eu acho que depende muito, muita coisa depende agora do John Jones mesmo, assim. Porque ele tá puto também, querendo muito dinheiro, né?
Cara, é uma situação de merda, na verdade, pro cara, né, bicho? O cara...
Muito, porque o Donald vira e fala assim, você quer mais dinheiro, mas olha o quanto você vende. Aí, pô, e é fato, o cara não vende muito, velho.
Ficou essa história, né, cara? Tipo, porra, é a mesma coisa, é o mal do Demetrius Johnson também, cara. Todo mundo sabe que o cara vai ganhar, você não sabe como. Então você meio que fica ligado pra ver se o cara vai perder. Se o cara vai perder, você fala, perdeu. Que foi o que aconteceu na divisão do Demetrius. O Demetrius perdeu, e aí o Cerrudo entrou, e aí gerou todo um interesse na categoria. Porque fala, porra, que esse cara vai fazer? Entendeu? Então, e volta.
Por isso, cara, que podem falar o que quiser, mas o Floyd Mayweather é um gênio do marketing, velho. Porque ele nem era nocauteador, ele falou, ele entendeu como funcionava o sistema e falou: tá bom, todo mundo vai me odiar, todo mundo vai ver minha luta pra torcer pra eu perder e eu não vou perder.
Exatamente. Bom, vamos ver o que vai rolar. O Jones deve vir, já deve lutar de novo esse ano ainda. Então vamos. Tô surpreso que não botaram o Jones pra lutar nada agora, né, cara? Ele tinha lutado em fevereiro. É que deu esse. Ele ficou puxando pra essa luta com o Francis, né? Então, vamos ver. De repente rola alguma coisa aí.
Tomara. Tô esperançoso. Ainda tenho esperança ainda.
É, eu também. Então foi isso. A gente começou a falar do Jones por causa da notícia, né? Do Dominic Reyes dizendo que o Jones não tá.
Exatamente.
Não tá ativo. Vamos nessa, então?
Falar, vai embora, né? Mas é isso aí. Obrigadão, Rafael.
Pô, obrigado a você. AG Fight, www.agfight.com, @AGFight. A gente não fez a vinheta, né? Minuto AG Fight. Minuto AG Fight.
E é quase uma hora AG Fight.
Pô, é uma hora e 22. Uma hora e 22 AG Fight.
Pô. Tamo junto, velho.
Vamos nessa, então. Diegão, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.